agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Javier Salvador Gamarra Júnior, farmacêutico bioquímico e industrial com especialização em homeopatia, mestrado em gestão ambiental e atua como professor de farmácia homeopática de saúde pública e de saúde ambiental do curso de farmácia do Uniandrade, Centro Universitário Campos de Andrade, em Curitiba. Integra o grupo de trabalho em homeopatia do Conselho Federal de Farmácia. E o assunto, homeopatia no tratamento de doenças respiratórias. O doutor Javier está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor Javier Salvador.
Boa tarde, Artemisia. É um prazer estar com você e com seus ouvintes. Estamos à disposição.
Prazer é todo nosso, doutor. Doutor, o tempo frio e a baixa umidade são fatores que desencadeiam, né, o surgimento de doenças respiratórias. O problema é que quando saímos dessa estação, entraremos na primavera, período em que os pólens das flores igualmente provocam alergias respiratórias. Vocês médicos e farmacêuticos, né, homeopatas, lembram que a homeopatia é eficaz no tratamento dessas doenças. Então, gostaria que você falasse sobre o uso de medicamentos homeopáticos em caso de doenças respiratórias, viu, doutor Javier?
Muito bem. Medicamento homeopático, a homeopatia, de modo geral, como tratamento, ela busca reequilibrar a saúde da pessoa. E a saúde de modo integral. Então, todo e qualquer problema de saúde que aquele indivíduo tenha, nós vamos conseguir resolver com o medicamento homeopático corretamente indicado e administrado. E não tem limitação. Qualquer doença que a gente tenha afetando o ser humano, a gente pode fazer uma avaliação clínica criteriosa e escolher um medicamento adequado para administrar ele, e esse medicamento vai trazê-lo à condição de saúde novamente.
Uhum. Né? Agora, doutor, há várias doenças respiratórias causadas, claro, por diferentes agentes. Eu gostaria que você falasse quais são as principais doenças e as suas causas.
Então, eu vou começar com uma doença que é muito importante para mim, porque eu fui paciente de asma durante muitos anos e fui tratado com homeopatia. Uhum. E a homeopatia que me recuperou dessa condição de saúde grave, né? Porque asma é uma doença comum das vias aéreas ou dos brônquios, causada por uma inflamação dessas vias, né? E ela é uma doença muito sofrida, porque ela traz falta de ar, dificuldade para respirar, sensação de aperto no peito, o peito pesado, aquela questão do chiado no peito, que é característica, a tosse, né? A gente não tem uma causa exata da asma esclarecida, mas a gente sabe que tem fatores genéticos, fatores ambientais, a questão das alergias estão presentes, né? Existem questões que podem favorecer o desenvolvimento da doença, como o pólen na primavera, como você citou a questão da primavera, os fungos, os ácaros, os pelos dos animais de estimação, né? E é uma doença muito sofrida, né? E a asma, a gente conhece o tratamento convencional dela, medicamentos para controlar ou manter, né? E depois os medicamentos de alívio ou de resgate quando existem as crises, né? Mas são tratamentos farmacológicos que são complicados, são os corticoides, né? As drogas broncodilatadoras, como a anafazolina, e esses tratamentos trazem, além do tratamento em si, trazem efeitos colaterais importantes. Tá? Na homeopatia a gente também trata a asma, mas a asma a gente trata de uma maneira mais suave e os efeitos adversos que o medicamento homeopático oferece são muito reduzidos.
Agora, doutor, os medicamentos homeopáticos são indicados para todas as doenças respiratórias, não importando os agentes causadores?
Não existe limitação, porque a gente não trata... A doença em si é tratada porque nós tratamos o paciente. Uhum. Né? Como é que a homeopatia identifica o paciente que está perante a gente? A gente faz uma avaliação clínica completa dele. Toda a parte clínica, mas também o histórico do paciente, as suas preferências, as suas emoções, tudo isso é considerado na avaliação clínica do paciente. Tanto é que a gente tem o diagnóstico clínico, ou seja, a caracterização da doença em si, mas também nós fazemos o diagnóstico medicamentoso. Esse é um trabalho, aqui no caso da asma especificamente, é um trabalho muito forte, muito importante, que os médicos homeopatas fazem, né? Como farmacêutico trabalhando como apoiador. Mas a avaliação é do paciente em geral, né? Uhum. Agora... E com essa avaliação que a gente consegue chegar à conclusão de um medicamento adequado e indicado para fazer o tratamento desse paciente.
Agora, doutor, como é que é feita a prevenção, então, através da homeopatia?
A prevenção se dá ou pela manutenção do equilíbrio do paciente ou então em questões importantes, como é o caso da gripe. A gripe é uma das nossas doenças respiratórias mais importantes do momento atual, principalmente a questão da gripe H1N1, né? Nós trabalhamos também a homeopatia de modo preventivo na gripe. Nós temos um processo de preparação de medicamentos homeopáticos chamados de bioterápicos, onde esses medicamentos preparados a partir dos agentes causais das doenças, eles são administrados em baixíssimas diluições aos pacientes e trazem uma ação preventiva para o paciente, né? É uma ação profilática.
Agora, doutor, quando a gente vai tomar um remédio, a gente sempre deve procurar um médico, claro, ou um farmacêutico, né?
Perfeito.
Ou os dois.
Perfeito.
Né? E no caso Perfeito. Dos medicamentos homeopáticos, é também preciso buscar um médico e um farmacêutico homeopata?
Com certeza, com certeza. Veja, tradicionalmente a gente tem o médico como o profissional responsável pelo atendimento clínico do paciente, né? Hoje, modernamente, a gente não tem mais só o médico trabalhando, os farmacêuticos também podem contribuir clinicamente no cuidado do paciente, principalmente no cuidado dos pequenos problemas de saúde, né? É claro que com as doenças graves, a gente vai encaminhar o médico trabalhando de modo colaborativo, sem dúvida nenhuma. Mas é necessário que a população tenha consciência do seguinte: para procurar o tratamento homeopático, deve procurar um profissional de saúde habilitado a trabalhar com homeopatia.
Certo.
Quem trabalha com homeopatia de modo habilitado no Brasil são os médicos, são os farmacêuticos, são os dentistas, são os nutricionistas, os fisioterapeutas. Esses profissionais estão habilitados pelos seus conselhos federais, cada ordem profissional específica, para tratar com homeopatia, desde que sejam habilitados a tal, né? O farmacêutico homeopático, para poder trabalhar com homeopatia, trabalhar seja na farmácia homeopática manipulando os medicamentos, garantindo a sua segurança, a sua eficácia, a sua qualidade para uso da população, ou no atendimento ao paciente em uma ação clínica, ele tem que estar capacitado para tal.
Agora, doutor, a gente sabe que para usar qualquer medicamento, a gente tem que fazer isso de forma racional, né? No caso dos medicamentos homeopáticos, é a mesma coisa? O uso também deve ser racional?
Com certeza. Porque existe um mito na sociedade de que medicamento homeopático, se não fizer nada, não vai fazer mal. É? As pessoas tomam os medicamentos homeopáticos como se fossem indicações de pessoas conhecidas, por exemplo. Ah, eu tomei um... existem alguns nomes de medicamentos homeopáticos que são mais conhecidos da população, porque eram muito utilizados no interior, como, por exemplo, a Beladona, a Ornica, e as pessoas ficam indicando esses medicamentos para determinadas condições de saúde. Mas todo e qualquer uso de medicamento homeopático deve ser feito com critério, com avaliação do profissional de saúde. E essa é uma questão que nos preocupa muito atualmente, porque além dos profissionais de saúde habilitados em homeopatia que nós temos trabalhando no país, nós temos pessoas não profissionais de saúde que atualmente usam e indicam medicamentos homeopáticos em várias partes do país. Isso nos preocupa bastante.
E os pacientes encontram médicos e medicamentos homeopáticos na rede pública, doutor?
Nós temos a homeopatia inserida no Sistema Único de Saúde desde 2006, a partir da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Né? A homeopatia é uma das práticas integrativas e ela está inserida no sistema, embora a gente tenha o uso da homeopatia no SUS. Não no SUS, porque até antes da criação do SUS, na saúde pública de modo geral, desde a década de 1980. Nós temos, por exemplo, eu posso citar o caso da cidade de Itajaí, em Santa Catarina, onde o Sistema Único de Saúde trabalha com a homeopatia incorporada, tendo acesso a médicos e farmacêuticos, né? Nós temos o caso de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tem médicos na rede própria, Rio de Janeiro, São Paulo capital. Aqui em Curitiba, né? Nós temos no Centro Médico de Especialidades Profissionais Homeopatas trabalhando, atendendo a população. Nós não temos farmácias homeopáticas públicas em todos os municípios onde tem serviço de homeopatia. E esse é um desafio que a gente tem que resolver. Mas, por outro lado, nós temos também farmácias homeopáticas privadas que, conveniadas com o poder público, fazem o fornecimento dos medicamentos.
Sim.
Mas a gente ainda tem que melhorar bastante o acesso da população aos medicamentos homeopáticos via Sistema Único de Saúde.
Nossa.
Como de resto, a gente está assistindo à crise do sistema e vê que várias coisas precisam ser aprimoradas nesse momento.
Agora, doutor, gostaria que você explicasse o mecanismo de ação da homeopatia nas doenças respiratórias.
Então, na verdade, assim, nós não temos ainda um mecanismo de ação do medicamento homeopático totalmente esclarecido. Nós já temos várias pesquisas científicas mostrando a eficácia dos medicamentos homeopáticos, estudos básicos, estudos pré-clínicos, estudos clínicos, mas eles ainda são em pequena quantidade, né? Mas esses estudos apontam a eficácia da homeopatia em doenças de um modo geral. Houve um estudo feito no Rio de Janeiro, se eu não me engano, em 2013, onde fizeram o uso de bioterápico a partir do agente causal da gripe em crianças, né? Um número grande de crianças, mais de 500 crianças, e o bioterápico utilizado homeopático demonstrou uma eficácia boa no modo preventivo.
Tá certo. Mais alguma informação, mais alguma orientação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos, doutor Javier?
Eu acho que o mais importante é entender o seguinte: no caso das doenças respiratórias, como é o nosso foco agora, ou em qualquer tipo de condição de problema de saúde, que a população procure o homeopata, procure o farmacêutico homeopata, procure o médico homeopata. Se é uma questão de saúde bucal, procure o dentista homeopata, procure um profissional de saúde habilitado em homeopatia para lhe atender, que ele vai lhe atender com segurança, com tranquilidade, e você vai ter um resultado clínico dos mais satisfatórios.
Tá certo. Doutor Javier, então quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional.
Vai ser um prazer, a gente estar à disposição. Deixo um abraço a vocês e aos ouvintes.
Muito obrigada, boa tarde.
Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.